Bom dia, você está ouvindo a Rádio Livre Capivara, 99.9 FM. E hoje é sexta-feira, dia 24 de junho, estamos aí pelas 10 horas da manhã, começando mais um programa aqui na Rádio Livre Capivara. O argumento aí.
Bom dia a todos, aqui quem fala é a Leia, coordenadora geral do Argumenta Aí. Nós vamos hoje organizar um debate, nós estamos organizando um debate que é sobre a questão dos piquetes nas paralisações estudantis. Nós temos aqui com a gente para fazer esse debate o Pedro e o Bruno, que gentilmente cederam o tempo e a vontade para poder participar desse momento em que você tenha essa participação não só de estudantes, como de funcionários e todas as pessoas envolvidas nas greves estudantis que estão aí buscando algumas propostas que os estudantes têm em relação a vários tópicos. O debate ele vai ocorrer da seguinte forma. Nós teremos os nossos dois oradores alternando as suas falas por 3 minutos cada um. Depois eles farão perguntas entre si e daí em seguida o público poderá fazer perguntas. Então se você estiver aí acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter, aqui presencialmente, estiver ouvindo aqui na rádio, aqui presencialmente no palquinho, venham e perguntem, façam as perguntas online ou presencial, que nós vamos selecionar algumas perguntas para fazer para os nossos oradores. E para você acompanhar ao vivo, também pela internet, se vocês forem na página do Argumenta E, está lá postado o link para a nossa transmissão ao vivo que está ocorrendo nesse momento através de Hangouts. Então é só ir lá e clicar que vocês vão poder ver a gente aqui ao vivo fazendo esse momento histórico para a Rádio Capivara, um momento histórico para o Argumenta E e histórico para o UFSCar, porque a questão do debate é uma questão antiga e eu espero que o Argumenta E consiga trazer novos ares a essa questão. Além da alternância entre os oradores, eles também vão fazer uma conclusão final que eu espero que seja o fechamento para que quem esteja ouvindo também consiga refletir sobre toda essa situação em relação à questão dos piquetes em paralisações estudantis. Nós, normalmente, quando temos um debate, nós temos o grande tema que já estava disponível a todos, a função dos piquetes em uma paralisação estudantil. E nós temos também a proposição, a moção, o que será realmente defendido um lado afirmativo e um lado contra, que é o uso dos piquetes é uma forma, o uso de piquetes é uma forma admissível de fazer política em uma paralisação estudantil? Se você acha que é, vote também na nossa enquete, tem lá na página do Argumenta Aí, facebook.com/argumentaaí. Então vote lá na nossa enquete e diga a sua posição, se é a favor disso, se você é contra, se você acha que não é admissível, ou se você está neutro. E sempre que você tiver uma mudança dessa opinião, pode ir lá trocar, não tem problema nenhum. Nós estamos exatamente vendo como que o debate, nesse momento, vai poder trazer novas perspectivas para quem tenha tanto um pensamento a favor quanto um pensamento favorável quanto contra, para que repensem e vejam aí o que tem como novas perspectivas para ter talvez uma mudança de opinião ou não, ou simplesmente reafirmar a sua opinião. Mas é importante refletir sobre os dois lados. Não foi sorteado ainda quem que vai falar primeiro. O sorteio é feito aqui, a nossa coordenadora Vanessa tem aqui os papeizinhos e eu posso pegar um dos papeizinhos para... Aqui tem o nome de quem é o primeiro, é isso? Então tá bom. Então aqui eu vou sortear quem vai ser o primeiro a falar. Se ele quiser, a gente pode dar um tempinho para pensar sobre o seu primeiro ou não, mas aí é o Pedro.
Sou eu.
É, no outro papelzinho aqui de prova, o outro papelzinho tem o nome do Bruno. Mas é, o primeiro vai ser o Pedro. Pedro, você quer primeiro falar um pouquinho quem que você é, antes de começar o debate?
Oi, bom dia a todos. Bom, eu fui estudante aqui da UFSCar de 2005 até 2010, eu acho. Fiz engenharia de computação. Depois eu fiz mestrado na engenharia elétrica da USP aqui de São Carlos. E quando eu estava terminando o meu mestrado, eu passei no concurso aqui, então eu sou TA da UFSCar, trabalho na SIM, especificamente desenvolvendo o sistema acadêmico aqui. E é isso.
E daí, antes da gente fazer a primeira, né, o primeiro discurso, eu também queria que o Bruno falasse um pouquinho quem que ele é.
É, bom dia, pessoal da UFSCar. Bom dia a todos que estão escutando. É, meu nome é Bruno Franco. Eu sou estudante de matemática. Tenho 27 anos. E eu estou terminando a minha graduação, espero que esse ano, né? Eu acabei me interessando por esse debate justamente por causa dos debates que estão rolando dentro da universidade e também através das redes sociais, pelo Facebook. E acho que essa é uma ótima iniciativa para que a comunidade acadêmica possa refletir um pouco sobre como devemos debater todos esses temas. E é por isso que eu estou aqui. Obrigado.
E daí o Pedro, que vai ser o primeiro a falar, ele vai defender que o uso de piquetes não é uma forma admissível de fazer a política em uma paralisação estudantil. Esse vai ser o ponto de defesa dele. O Bruno vai defender que é uma forma admissível. Então vamos ouvir aí o que o Pedro tem a falar. Teremos 3 minutos para essa primeira fala.
Então, primeiramente, falar que a greve em si, uma greve de alunos, não tem respaldo legal nenhum. A greve, a ideia de uma greve é voltada para trabalhadores. A ideia é que trabalhadores parem a produção para, dessa forma, prejudicar o empregador e, assim, fazendo força nas suas reivindicações. No caso dos estudantes, eles são aqueles que recebem o serviço. Eles não estão produzindo, eles estão recebendo o serviço. Então, na verdade, não é a definição geral, específica, se você for seguir a risca, não é uma greve, é um boicote. Porque você está fazendo, abrindo mão de receber um serviço, que inclusive é pago por toda a população brasileira, inclusive quem não usa o serviço, ou seja, 99,9% da população paga para os estudantes estarem aqui, receberam um serviço. Alguns estudantes, ok, a posição foi uma assembleia, pode ter sido uma assembleia democrática, como posição do movimento estudantil da UFSCar, ok, a posição oficial é que está em greve, mas quando você opta em ganhar adesão através da força, você está infringindo o direito das pessoas de ganhar esse serviço e, ao mesmo tempo, prejudicando a população que está pagando para as pessoas estudarem e elas não estão estudando. E primeiro a gente tem que pensar, por que se faz uso dos piquetes? Por que não só a argumentação em si, ela não é suficiente para ganhar adesão? Ou seja, se você precisa do uso de físico para ganhar adesão, quer dizer que seus argumentos já são fracos, já não são aceitos pela comunidade em geral. Na minha opinião, não faz sentido ter uma greve em que você precisa forçar as pessoas a aderirem. Isso já perde total sentido. Quer dizer que, como corpo estudantil, ela não é uma posição aceita pelo corpo estudantil. É por uma pequena parcela dos estudantes que tomaram essa posição. Então, e outra, segundo que fazer uso de força física fere em diversos direitos constitucionais, individuais. E isso já é um crime, não é nenhuma questão de ser a favor ou contra, é um crime, não se pode fazer isso. Então, até uma posição delicada, discutir isso aqui abertamente, ao vivo, que seria uma apologia ao crime, eu acho. É uma situação delicada, eu acho, para quem está do outro lado. E é isso.
Então agora teremos o lado em que considera que é uma forma admissível, que o uso dos piquetes é uma forma admissível de fazer política, né, em uma paralisação estudantil. Ele terá também 3 minutos para fazer esse discurso.
Bem, o piquete ele não é uma forma de violência física para você reivindicar as suas pautas. O piquete ele é uma forma pacífica e dentro das leis trabalhistas ele é muito bem válido. O artigo 6º da lei 7783 de 28 de junho de 1989, o inciso 1 diz exatamente o seguinte. O artigo 6º diz exatamente o seguinte: são assegurados aos grevistas dentre outros direitos. O inciso 1 ele fala o seguinte: que o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Ou seja, o piquete como uma forma pacífica de você impedir os estudantes de entrarem no ATs, nos ATs para eles entenderem as pautas do movimento estudantil, para dialogar, ele é totalmente válido. E a classe, os estudantes, eles são vistos atualmente como uma classe trabalhadora, sim. Eles têm os mesmos direitos que a classe trabalhadora, porque estudante também produz conhecimento. O estudante ele produz conhecimento através de mestrado, através de doutorado, iniciação científica, até mesmo na própria graduação, através de atividades. Você como estudante, você está produzindo conhecimento. Você, inclusive, aos olhos do mercado de trabalho, você é um produto, no fim das contas, para o mercado de trabalho. Então, você é um... Para finalizar, então, você ao mesmo tempo é um trabalhador que está produzindo conhecimento para você mesmo. Logo, essas leis trabalhistas cabem aos estudantes.
Muito obrigada. Lembrando que o foco aqui do debate é a questão dos usos de piquete no momento da paralisação. Então, se há uma paralisação, é admissível o uso de piquete para fazer a política, considerando que haja a paralisação ela existe. É admissível o uso de piquetes? Só lembrando que esse é o grande tema. Então, essa é a proposição. Então, pessoal, para quem está ouvindo, votem na nossa página do Facebook, participem pelo streaming ao vivo que nós temos no Hangout nesse momento. Vejam lá na nossa página do Facebook, está lá disponível. Nosso Twitter é @argumentae, nosso Facebook também, se quiser marcar a gente, é argumentae. E no Instagram também, @argumentae. Então, vou passar agora a palavra para o Pedro. Mais 3 minutos para ele falar.
Então, o Bruno fala que os estudantes são classificados como trabalhadores, têm os mesmos direitos, mas eu realmente procurei e não encontrei nenhum lugar, nenhuma lei que define isso, garanta esses direitos de trabalhadores aos estudantes. E um piquete em si, ele viola vários direitos constitucionais que os indivíduos têm. Até aqui, vou ler os direitos que eles são violados. Aqui na Constituição, no artigo 5, temos o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Item 1. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ou seja, esse é um item sendo violado. Outro. É livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Ou seja, no caso, os professores não podem, e os alunos não podem exercer a sua livre expressão de atividade intelectual, é outro direito sendo violado. Terceiro, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, impedir o docente de trabalhar e os outros estudantes de terem aula é outro direito sendo violado. Um quarto, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar e permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, quatro direitos sendo violados nisso aqui. E a Constituição também diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos de liberdades fundamentais. Ou seja, não só é errado, como tem que ser punido esses piquetes. Isso não sou eu que estou falando, é a Constituição. E mais especificamente no termo na UFSCar aqui, que a gente está debatendo na UFSCar, o regimento geral da própria instituição tem previstos essas infrações. Aqui no regimento, na seção 2, as penalidades aplicadas ao corpo docente. Ou seja, são penalizáveis as seguintes ações: desrespeito a qualquer autoridade universitária ou qualquer membro dos corpos docentes ou técnicos administrativos. Isso não necessariamente pode ocorrer, mas aqui especificamente ocorreu esse desrespeito. Outro item: a desobediência à determinação de qualquer autoridade universitária ou de professor no exercício de sua função. Ou seja, se você está impedindo o professor de exercer sua função, você está infringindo uma regra da universidade. Outro item: por perpetuação da ordem nos recintos da universidade, bem como outros locais onde se realizam atividades acadêmicas programadas. Ou seja, são três itens em que os piquetes da própria universidade. E sem contar a instituição em si. E o que me deixa indignado é que a própria reitoria não segue os seus regimentos, que ela vê esses seus regimentos sendo estilhaçados e tudo que ela faz no máximo é soltar uma nota na rede de e-mails nossa falando: ó, a gente sabe que a gente é contra, mas não vamos tomar nenhuma atitude.
Obrigada. Agora a contra-argumentação do Bruno. 3 minutos.
Bem, os piquetes durante as paralisações, eles não proibiram os estudantes e os professores de exercerem as suas atividades. Eles limitaram essas atividades que seriam as aulas que acontecem nos ATs. Porém, dentro da universidade, existem outros meios de estudantes e professores exercerem o seu trabalho. Você tem um ambiente virtual, que é o Moodle. Você tem os departamentos, em que professores e alunos podem se reunir para discutir os conteúdos e aulas. E você tem diversas formas de se reunir e realizar suas atividades como aluno, ou realizar os seus trabalhos como professor, mesmo não precisando dos ATs. A ideia de fazer piquete durante a paralisação nos ATs, ela foi justamente para unir toda a comunidade acadêmica e discutir de forma saudável, através de aulas públicas ou mesmo na assembleia, de quais seriam os rumos da greve estudantil e da greve dos professores. Eu não vejo o piquete de paralisação infringindo nenhuma lei da Constituição, pois a liberdade dos estudantes e dos professores, ela foi mantida, mesmo sendo limitada aos ATs. E isso é um direito do estudante entrar em greve. Ele pode usar essa forma de piquete para entrar em diálogo. Não houve problema, não houve crime nenhum.
Então, agora, contra-argumentação, mas até 3 minutos para o Pedro falar.
Então, o Bruno fala que é uma forma saudável de... O piquete é uma forma saudável de trazer a discussão. Eu já não acho. Você impedir as pessoas de exercer sua função. Isso é claro, como eu já citei aqui, acho que está claro para quem está assistindo que são os direitos das pessoas foram realmente violados. E eu acho que as pessoas votam, né? Houve uma assembleia aqui para votação de se entra em greve ou não. Eu acho que esse voto, ele é feito diariamente pelos estudantes, indo ou não à aula. A adesão já é o próprio voto das pessoas diariamente. E esse direito tem que ser respeitado. Eu quero ter aula. Ele fala que existem outros métodos dos professores da aula. Eles têm que se virar, têm que se virar em ambientes, criar ambientes para dar aula, sendo que o trabalho deles já está bem estabelecido. Você impedir eles de exercer o trabalho de forma que ele vem sendo exercido é você impedir, como eu tinha citado aqui na Constituição, impedir alguém de exercer sua profissão. E sobre o item da que o Bruno citou anteriormente, da lei de greve, que já não cabe aos estudantes, porque diz somente aos trabalhadores. Eu dei Ctrl F aqui no documento várias vezes, sou procurando estudantes, discentes, alunos, não encontrei nenhum desses termos. Mas a própria lei diz o seguinte: em nenhuma hipótese os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar os constrangeiros direitos e garantias fundamentais de outros. E outro item: as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade da pessoa. Vou falar aqui de novo: não poderão impedir o acesso ao trabalho. Ou seja, a própria lei da greve fala isso, partindo da premissa, que eu já acho que é falsa, de que os estudantes entram na categoria de trabalhadores. E a própria lei também diz: as responsabilidades pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será apurada conforme o caso, segundo a legislação brasileira. Ou seja, todas essas pessoas que tolheram o direito individual, tanto dos docentes como dos outros alunos, têm que ser punidos pelas leis vigentes no país e também pelas leis, não pelas leis, pelo regimento da universidade. Como eu reitero, a reitoria simplesmente preferiu ver seus alunos sendo prejudicados e não fazer nada. Ou seja, uma das principais atividades, um dos pilares da universidade, que é promover a aula, não estava sendo feita, e a reitoria simplesmente deixa isso acontecer, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente liberou uma nota falando que é contra, mas que não ia tomar atitude nenhuma. Ou seja, ela faz parte dos crimes, está fazendo... Não tem para acabar, é isso.
Então agora vamos à última parte, ao último discurso dessa primeira parte, em que nós teremos o discurso do Bruno a favor do uso de piquetes. E lembrando a todos, façam suas perguntas no Facebook, no Twitter, e marquem lá a hashtag argumentae, que daí a gente vai ver. Para quem está assistindo aí online, ao vivo, vai ver que eu estou aqui sempre mexendo no meu celular, isso não é distração. Isso é já checando ao vivo o que o pessoal está falando e vendo aqui como que está essa discussão. Então, agora, né, o Bruno para falar, mais 3 minutos.
O piquete usado durante as paralisações, eles não violaram e nem constrangeram nenhum dos direitos, tanto dos estudantes, que eram contrários à greve, quanto os professores. Por quê? Porque o acesso à universidade, ele não foi impedido. O acesso à universidade, ela ainda estava aberta. Os departamentos estavam abertos, a BCO estava aberta, você tinha assim, então você tinha diversos locais da universidade que estavam abertos. O piquete, ele estava sendo usado somente para impedir o acesso aos ATs com o acesso de quem queria ter ou dar aula. Você, se você quisesse entrar no AT para, sei lá, conversar com os estudantes que aderiram à greve ou à paralisação, conversar com alguma sala para esse tipo de conversa, ou sei lá, usar o banheiro, usar uma água, ou inclusive até filmar dentro dos ATs, o movimento estudantil permitiu. Tanto que um dos estudantes que era contrário e provavelmente é contrário à greve ainda, ele filmou a sua indignação dentro dos ATs com a permissão do movimento estudantil, para deixar claro que o movimento estudantil e o movimento estudantil deixou claro diversas vezes que eles estavam abertos ao diálogo com todos os membros da comunidade acadêmica. E então tiveram aulas, né, em departamentos, tiveram aulas e atividades pelo Moodle. A comunidade, quem quisesse continuar tendo aula, continuou. poucos, quem saiu mais prejudicado nessa história durante a paralisação foram só os próprios estudantes que aderiram a ela. E não quem foi contrário a ela.
Agora, os dois oradores terão um tempinho para pensarem nas suas perguntas ao orador oposto. Terão aí 2 minutos para esse momento. E enquanto isso, enquanto eles estão refletindo sobre isso, vocês estão vendo aí que a gente do Argumentae não tem uma posição específica sobre um lado ou sobre o outro, né? Por quê? Porque o Argumentae é o mediador de debates. Nós estamos aqui exatamente para proporcionar a discussão, uma discussão saudável, uma discussão que seja construtiva, uma discussão que traga diversos pontos de vista para o mesmo problema e que sejam pontos de vista complementares ou opostos. E nós, deixando bem claro, o grupo, o Argumentae, não é nem partidário de partido X nem Y, nem de movimento A ou B. Nós estamos aqui exatamente para, como eu falei, para que sejamos mediadores dessa discussão. Esse ano, nós teremos ainda outras atividades já planejadas. Em setembro, no dia 23, haverá um evento chamado Comunicar, em que nós organizaremos um debate lá com o pessoal de rádio, TV, com o pessoal do jornalismo, com o pessoal da parte de comunicação em geral no SENAC. Esse será um evento, uma sexta-feira, dia 23. Ele se iniciará às 7 horas da noite. Fiquem ligados na nossa página para saber um pouco mais. Esse é um evento em parceria com o SENAC. Em outubro, no dia 22, nós teremos a nossa competição universitária. Numa competição de debate, você tem uma situação semelhante ao que a gente está fazendo aqui, com a diferença de que nós teremos dois times debatendo, não exatamente duas pessoas, dois times, e como competição, que é diferente desse tipo de debate que nós estamos fazendo hoje, mas uma competição, os times, na verdade, eles são sorteados para falar qual para defender um determinado lado daquela situação. Então, nessa competição, você tem a questão da construção do argumento como sendo o principal para fazer com que os juízes vejam se essa construção é uma construção de forma positiva e de forma bem construída, a contra-argumentação, ou não, ou se é uma construção que não é muito boa, que vai entrar em alguns aspectos mais técnicos aí da argumentação, como ser uma falácia, etc. Então, assim, em 22 de outubro nós teremos a nossa competição universitária, será aberta a todos os universitários da região de São Carlos, tanto o FISCAR, o USP e outras universidades que tenho aqui. Ele é aberto a todos os cursos, como vocês ouviram, inclusive aqui no momento, nós não temos necessariamente só pessoal das sociais, pessoal das sociais é muito bem-vindo, mas também acrescentando pessoas das outras áreas, pessoal da matemática, da engenharia, da medicina. Quem estiver disposto a participar dessa competição para exatamente ver essa questão da construção do argumento, seja bem-vindo a se inscrever e também mais informações na nossa página. Então, agora, preparados os dois para as perguntas? Então, dentro de alguns instantes, a gente vai fazer a parte das perguntas, né? Como que essa parte vai ocorrer? Cada um deles terá a vez a falar uma pergunta e o outro terá 2 minutos aí contando. A pergunta tem que ser sucinta e a pessoa tem 2 minutos. A nossa querida Vanessa está aqui controlando o tempo. Vocês viram no Instagram, vocês forem lá no Instagram, tem a fotinho dela lá controlando o tempo. Então, cada um tem 2 minutos para responder. Sendo que a pergunta precisa ser sucinta, tem que ser questão mesmo de segundos. E daí vai se alternando entre pergunta de um lado com a resposta do lado oposto e a pergunta do lado oposto com a resposta do primeiro lado. Serão 3 perguntas com suas respectivas respostas e logo depois disso serão as perguntas do público. Então visitem lá a página do Facebook, o Twitter e vejam as perguntas que vocês queiram fazer para os nossos queridos Bruno e Pedro que estão aqui nesse momento na Rádio Livre Capivara, que gentilmente cedeu o espaço e toda a sua infraestrutura para que a gente pudesse fazer essa transmissão aqui ao vivo. Podemos Então vamos começar com o Pedro fazendo a primeira pergunta.
Bom, o Bruno falou que não tem restrição nos direitos individuais das pessoas, previsto na Constituição, porque certos prédios da universidade continuam abertos. Mas posso falar, no caso que eu trabalho com o sistema acadêmico, eu sei que no final de semestre é uma loucura para definir a alocação de sala para todos os docentes, inclusive é uma guerra. Então, se todos os docentes realmente quiserem dar aula, é impossível. Nos nossos prédios que a gente tem já é muito difícil. Imagina se você fechar todos os prédios. Simplesmente é impossível. Ou seja, está definindo de. Estou olhando os direitos do. Você está impossibilitando as aulas. Eu me pergunto, então se eu fechar 90% da área de um. Nós restringir 90% o acesso de uma. Que seja, do local de trabalho, e deixo 10% disponível, isso não é. Violar os direitos de trabalho das pessoas?
Quando se tem uma paralisação ou uma greve estudantil, não, porque ela está dentro dos direitos trabalhistas. Eu considero a comunidade estudantil como trabalhadora também, e ali está previsto na lei de greve que são assegurados aos grevistas o emprego. São assegurados aos grevistas também que a greve ela tem que ser parcial ou completa, né? E então o objetivo principal, a greve, quando você entra em greve, não tem como manter aberto os ATs. Porque qual é o objetivo de uma greve? É você paralisar, você parar com as suas atividades com o objetivo de prejudicar. Todos os estudantes serão prejudicados, mas também prejudicar o próprio Estado. Então é meio inevitável você fazer uma greve sem prejudicar ninguém. Fazer uma greve sem prejudicar ninguém, no fim das contas, não é uma greve. É uma paralisação de uma turma que só eles serão prejudicados.
Então, agora, a pergunta do Bruno, direcionada ao Pedro.
Entrando nesse assunto sobre você trancar os ATs e achar que isso pode ser um crime por parte dos estudantes, eu queria saber qual o seu ponto de vista qual que é o objetivo de uma greve?
Bom, como eu já falei na minha fala inicial, o objetivo da greve é você prejudicar o trabalhador, o empregador. Então, e por isso, exatamente por isso que eu não vejo sentido na greve estudantil. Você está prejudicando o recebedor do serviço e não aquele que paga para você efetuar o serviço. É isso. Sobre a questão de a greve tem que realmente prejudicar pessoas, eu concordo. Mas a questão principal disso é a adesão do movimento, do corpo que está sendo paralisado. Quando você não tem adesão, quer dizer que você está prejudicando a maioria das pessoas estão sendo prejudicadas em favor de uma minoria. Porque se fosse maioria, já não precisaria de piquete, já estaria todo mundo aderido, todo mundo unido, e por si só já mostraria para, no caso, o governo, acho que é o alvo do piquete, que a classe estudantil está mobilizada e todo mundo é um consenso de que a situação está uma porcaria. Mas quando você precisa convencer seus próprios pares de que a greve precisa acontecer, já perde o sentido total. Ou seja, você não consegue persuadir nem os seus pares, como você vai persuadir o governo?
Então agora, né, a pergunta do... Peraí, você fez a pergunta agora. Ele fez, tá. Então agora vai ser a pergunta do Pedro. Desculpa, gente, aí. Pergunta do Pedro para o Bruno sobre esse assunto.
É, o Bruno insiste em categorizar os estudantes como trabalhadores, eu pergunto em que ele se embasa nisso. Existe alguma lei, algum documento que categoriza os estudantes nisso, ou é só a opinião dele?
Não, uma lei específica em que você, em que ele fala, ó, estudante é uma classe trabalhadora, não. Mas é só pensar de uma forma lógica. Você tem diversos estudantes que estão em mestrado, em doutorado, iniciação científica, que fazem atividades remuneradas pela UFSCar, e isso é uma forma de trabalho. O estudo por si só também, ele é uma forma de trabalho. Você está produzindo conhecimento. É um conhecimento para você naquele momento, sim, mas aquele conhecimento no futuro, ele vai ser usado em outros lugares, essas coisas. Então, é uma forma de trabalho, se você for pensar. Por isso que eu acredito, estudantes são sim uma classe trabalhadora. Alguns são remunerados e outros não. O que não pode é, por exemplo, então só vamos considerar os estudantes que são remunerados como classe trabalhadora. Não, eu acho que se existe uma parcela grande de estudantes que são remunerados, todos eles devem ser considerados como uma classe trabalhadora. É isso.
É, agora a pergunta do Bruno para o Pedro.
Bem, como você é contra aos piquetes e é contra qualquer movimento que impeça os direitos básicos do indivíduo, eu gostaria de saber quais alternativas seriam possíveis para que o direito de greve fosse mantido com os direitos individuais. Como é que você consegue manter os direitos de um grupo, de um coletivo, e os direitos de um indivíduo ao mesmo tempo, com os dois em harmonia?
Bom, o direito de greve está mantido, como eu reitero, não é uma greve, você é o direito ao boicote, você pode boicotar. O seu direito está garantido, ninguém está pegando você, levantando você às 7 horas da manhã da cama, trazendo, te amarrando e trazendo para você assistir aula. Pelo menos eu não vi nenhum caso sobre isso. E quanto a que forma eu manteria... Que forma de manter as pautas da greve, ganhar adesão e ao mesmo tempo manter os direitos individuais, para mim, a questão é, melhore seus argumentos, melhore suas pautas, melhore para você ganhar realmente adesão, e não você ganhar tipo escravos da sua causa, em que você precisa realmente coagir o cara, você precisa obrigar o cara para falar que você tá, que esse cara tá a seu favor. É isso. Então, eu sempre boto argumentos. Se você tiver um argumento forte, você não precisa de usar métodos físicos. A própria causa já atrai as pessoas.
Então agora, a pergunta do Pedro para o Bruno.
No embalo dessa última pergunta de manter direitos individuais, parece que é um consenso de que alguns direitos individuais são violados na greve. A questão é que como um movimento, se você parte do pressuposto de que certos direitos podem ser tolhidos em questão de uma, em função de uma causa maior, onde se para o... Por exemplo, a gente está parando no direito de liberdade de ser profissão, no direito de ir e vir. Qual é a garantia de se parar, de não seguir adiante nessa violação e chegar a um momento de violar o direito à vida, por exemplo? Que mecanismo se tem, já que você... É aceitável você restringir certos direitos? Até que ponto vão esses direitos? Quem que define? Como que define? Porque na minha opinião, ou você respeita todos os direitos e nós mantemos civilizados, ou se você vai abrindo brechas a brechas, chega um certo momento de que a gente está na selva.
Os direitos individuais e direitos de coletivos, na minha opinião, eles possuem o mesmo peso, né? Apesar de que os direitos do coletivos, eles são formados pelos direitos individuais também. Mas possuem o mesmo peso. Agora, você tem que sempre manter... Para você manter os direitos, tanto do individual como o coletivo... O princípio básico é você manter a sociedade pacífica. A partir do momento em que os direitos individuais são violados através de violência, ou os direitos do coletivo são violados através através da violência, cabe às pessoas desses movimentos pararem, refletirem no que estão fazendo, E começar tudo de novo, praticamente, ou você apelar para a justiça, apelar para as instituições de segurança, porque, sim, você possui esses... todos nós possuímos direitos, e direito à vida, direito que é um direito importantíssimo, ele não pode ser violado. Então, qualquer movimento... seja ele estudantil ou trabalhista, ele precisa acontecer de forma pacífica. Se sai disso, aí você está violando direitos importantíssimos para manter a ordem na sociedade. É isso que eu acredito.
Então, agora, a última pergunta entre eles, aí logo em seguida vai ser a pergunta vão ser as perguntas do público. Então, a última pergunta entre eles, o Bruno agora faz a pergunta para o Pedro.
Nesse tempo de paralisação e de greve, você acredita que as aulas públicas que estão acontecendo todos os dias pela universidade ou até alguns eventos pela cidade de São Carlos, eles não são suficientes para explicar as principais pautas do movimento estudantil de forma a que todos possam compreender?
Eu acho que a pergunta foge um pouco do tema, porque o tema é piquete, a aula pública pode acontecer, independente se tem greve ou não, e na verdade eu não... Como eu não sou estudante mais, então eu nem estou participando disso. Mas eu acho que é isso, as aulas públicas... Esse é um dos métodos que tem que ser utilizado, mas não você forçar as pessoas a irem nas aulas públicas impedindo através de bloquear o acesso ao seu trabalho. Bom, é isso. Não sei se tem de novo.
Então agora nós teremos a participação do público fazendo perguntas. Nós temos aqui o auxílio da Catarina fazendo essa coleta dessas perguntas, tanto pela internet, quanto nas pessoas que estão ouvindo aqui a rádio nesse momento, quanto pelo Facebook, internet, Twitter, onde tiver aí as perguntas. Então ela é o nosso auxílio. E já aproveitando que eu falei da Vanessa, falar um pouquinho dos nossos coordenadores, que são tão importantes para que esse evento e todos os demais que estamos planejando para os próximos meses ocorram de forma satisfatória, de forma de sucesso. Então nós temos vários coordenadores aqui nos auxiliando e ajudando a organização do Argumenta Aí. Como eu já falei, tem a Catarina, que é a pessoa responsável pela arrecadação de fundos, coordenadora dessa parte. A Vanessa, que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento, né? As duas são formadas em filosofia aqui pela UFSCar. Nós temos o Adailto, que é responsável pela parte de análise de dados, e ele está se formando lá pela USP, na parte de computação. Nós temos o Eric, que é um dos responsáveis pelas mídias, né? São dois responsáveis pelas mídias, sendo que o Eric está focando agora mais na questão da página do Argumenta Aí, que logo, logo vai sair com todas as novidades que nós temos a mostrar para o nosso público. Nós temos o outro coordenador de mídias, que é o Rafael, ele é mais responsável pela parte de Twitter, pela parte de Facebook, e ambos são responsáveis pelas artes que nós publicamos nas nossas mídias sociais. o Paulo, que é responsável pela parte de finanças, e o César, que é responsável pela parte de áudio. E o César, na verdade, ele não mora aqui em São Carlos, ele auxilia a gente à distância. Então, esses coordenadores aí são os responsáveis pela realização de todos os eventos, né? E mais a colaboração de parceiros, como o pessoal aqui, como o Felipe, o pessoal da Rádio Capivara, que começamos agora uma parceria e, quem sabe, espero que seja continuada aí por muito tempo, nesse e em outros eventos também. Quanto às perguntas do público, né? A gente vai fazer sempre o mesmo número de perguntas para um lado e para o outro. Eu vou começar com uma pergunta para o Pedro, né? Essa pergunta é em relação às ações dos alunos que também impediram os próprios alunos de entrarem no prédio. E eu vou ler como foi aqui passada para mim, né? Como você encara as ações de alunos da UFSCar que são contra os piquetes, então alunos que são contra os piquetes, e que igualmente impediram a entrada de alguns alunos nos prédios? Então eles são contra e impediram a entrada de alunos que são a favor dos piquetes nos prédios. Você não acha que eles também violaram direitos individuais igualmente? Então, pensando nisso, né, qual deveria ser as ações de quem é contra o piquete sem que aquela pessoa se torne um piquete? Quais deveriam ser as ações de quem é contra o piquete sem se tornar um piquete? Né? Como que a pessoa que é contra consegue demonstrar isso? Dois minutos e meio. Né?
Bom, acho que como a própria pergunta colocou, igualmente, fere os direitos igualmente. E além disso, é uma hipocrisia. Sempre fui contra quando eu vi no Facebook pessoal dando esses depoimentos. Sempre fui veementemente contra. Enquanto quem é contra o movimento deve ser... Como deve agir? Deve agir pelos meios legais. Primeiro cobrando a reitoria para a punição, que é o órgão mais próximo aqui, para abrir os ATs, como eu falei, para deixar de ser esse corpo mole aí, e realmente pôr o seu próprio regimento em vigor. E ações legais, junto ao Ministério Público, porque vindo realmente mostrar por vias legais, ou persuasão também, de mostrar que esse método é autoritário, é ilegal. E é isso. Então, dois pontos. Argumentação e pelas vias legais. Sem você utilizar os métodos que você é contra para ir contra os métodos que você é contra.
Certo. Então, agora uma pergunta para o Bruno. A pergunta é: você acha que a argumentação forte não seria suficiente para mobilizar os estudantes? Você não acha que há outras possibilidades de mobilizar a classe estudantil que não seja a dos piquetes?
Não, eu acho que... primeiro, estamos dentro de uma universidade em que todos são adultos, né? Logo, muitas pessoas entram aqui com uma formação ideológica praticamente completa, vamos dizer assim. Então, é muito difícil... Você, independente do argumento, ser forte ou não, é muito difícil você convencer a todos de que as pautas da sua greve são suficientemente boas para que todos aceitem elas. Todos aceitem esse fato de que precisamos entrar em greve ou precisamos paralisar. Então, é muito difícil você só depender de argumento. Você precisa de ações que incomodem a todos para que elas parem, escutem e reflitam. Isso sempre de forma pacífica e sem usar violência. Mas só o argumento, eu acho que não é possível. Eu acho que são necessárias ações como o piquete, por exemplo.
Certo, então agora mais uma pergunta para o contra, né, para o Pedro. Até que ponto o argumento de legalidade promoveu no passado até que ponto o argumento de legalidade promoveu no passado que ações hoje vistas como prejudiciais à população tivessem legitimidade para que esse seja o principal argumento em um debate. Então, até que ponto o fato, se você pensa nos eventos do passado, algumas coisas elas não eram legais e mesmo assim as pessoas fizeram, e hoje a gente vê como que ações que trouxeram algo de positivo e que, na verdade, deveriam ter sido feitas realmente, mesmo que naquele momento fossem ilegais. Então, aí repetindo a pergunta, até que ponto o argumento de legalidade promoveu no passado que ações hoje vistas como prejudiciais à população tivessem legitimidade para que esse seja o principal argumento em um debate?
Bom, primeiro você tem que mostrar realmente que essas ações que são prejudiciais à sociedade são prejudiciais e angariar a luta para ir contra... angariar pessoas contra a luta. Aqui o que eu vejo são pessoas de uma minoria indo contra a lei para defender um ponto que não é consenso. Quando existe consenso de que a lei vigente é uma porcaria, você consegue fazer pressão com quem realmente tem capacidade de mudar a lei. É isso. Não é uma pessoa que ela por si só acha que é ruim, então eu não sou contra a lei ser estática e escrita em pedra. Mas a Constituição, que certos direitos, por exemplo, o direito de trabalhar e o direito de... Na minha concepção, acho que é até possível você pensar em mudar isso e deixar flexível. Mas na minha concepção, direito ao trabalho, direito de ir e vir são pétreos. Mas, resumindo, quando você tem realmente uma adesão da sociedade na sua luta, você consegue mudar a lei. Você tem que lutar contra essa lei que seria autoritária pela adesão das pessoas. E quando não existe essa adesão, você está sendo autoritário, igualmente como essa lei que você supõe, você considera autoritária.
E agora, acredito que última pergunta para o Bruno, que é na mesma linha da pergunta anterior, só que agora a pergunta se você acredita que se as assembleias tivessem mais participação, seria suficiente para adesão de alunos e os piquetes seriam desnecessários? Então, complementando essa pergunta, então será que o que deveria ser, a luta não deveria ser para uma maior adesão nas assembleias, ao invés do piquete em si?
Sim, com certeza. O piquete, eu acredito assim, que o piquete ele acontece justamente porque existe uma grande parte da comunidade acadêmica que não tem nenhum interesse político. Então, eu acho necessário acontecer mais assembleias e o pessoal ter mais interesse pelo que acontece dentro da universidade e fora dela. E quem é contrário à greve, esse pessoal é o que tem mais que aparecer lá. Porque eles precisam compreender o ponto de vista de quem aderiu à greve e eles precisam também ter o seu momento de fala. Sabe, argumentar de forma pacífica, de forma... De uma forma em que você possa transmitir Por que você é contra? É importantíssimo que todos tenham vozes durante as assembleias. Acho que é isso.
Nós iremos, em seguida, às palavras finais dos nossos dois lados aqui, dos nossos dois oradores. Antes de eu passar a palavra para eles, só mais uma vez enfatizar que nós do Argumenta E estamos aqui exatamente para ver essa discussão, como foi aqui hoje, de uma forma em que os dois lados estão colocando seus pontos de vista, estão mostrando quais são os lados dessa discussão, dando essa oportunidade para quem ouve, para quem nos vê, para quem nos ouve nesse momento, ver o que você pode refletir nesse assunto. E nós somos contrários a qualquer discurso de ódio. Qualquer discurso de ódio. Inclusive, depois a gente ainda vou me reunir com os meus coordenadores para a gente ver como que a gente mostra um dos discursos de ódio que foi apresentado para a gente do Argumenta E, mas a gente vai colocar isso a público. Mas inclusive na própria nesse próprio momento aqui em que nos propomos para fazer esse debate dessa forma construtiva que vocês estão vendo aí né, das suas, né, na rádio, e estão vendo aí no streaming ao vivo, houve uma pessoa que preencheu o nosso formulário com discurso de ódio. Essa pessoa assumiu que nós tínhamos uma determinada posição, e a partir daí, né, eu estou vendo aqui no meu celular agora, a partir daí colocou respostas completamente voltadas para esse ódio gratuito e protegido pelo anonimato. Né, porque a pessoa não coloca o nome, é muito fácil fazer esse tipo de discurso quando você não se identifica, quando você não vê a outra pessoa, quando você não vê o outro lado. Então, coisas como... A pessoa escreveu coisas como meu grau de 100% de ódio... acho que só quem faz piquete é vagabundo. Colocou esse tipo de coisa, assumindo que nós estávamos de um lado. E eu espero que, com o nosso exemplo nesse momento na rádio, todos possam perceber que nós não estamos aqui nem de um lado nem de outro. Nós somos mediadores dessa discussão e vamos ser mediadores de outras discussões no futuro. E espero que todos venham a participar e vejam que é muito mais produtivo e muito mais construtivo fazer essa discussão dessa forma. Em que os dois lados tenham equilíbrio e tenham a possibilidade de falar o que eles pensam, do que quando você tem esse discurso simples e puro de ódio, que não leva ninguém a lugar nenhum, só leva a problemas, a guerras, a brigas, a mortes, a problemas diversos que a gente não quer ver na nossa humanidade, na nossa sociedade, né? Então agora nós vamos às palavras finais dos nossos oradores. Cada um tem aí 3 minutos para fazer a sua conclusão, seu apanhado final sobre o lado que defende. O Pedro, ele considera que o uso de piquetes é uma forma inadmissível de fazer política, né, no caso de uma paralisação estudantil. E ele que vai falar agora.
Bom, concluindo aqui, eu, como inimigo fidagal da violência, sou contra os piquetes, porque eles se mostram violentos. E outra, já é um, como já mostrei ao longo da minha fala, ele é legal, então não tem que discutir, é legal, acabou. E agora, na questão do no termo de ser certo ou errado, se você partir da posição de um respeito total às leis, às constituições, à Constituição e ao direito individual de cada um, você dá um passo numa degradação moral de aceitar que certos direitos podem ser ignorados. Se esse passo é imperceptível para certas pessoas, para mim já é um passo violentíssimo esse passo que estão dando. Então, um pequeno passo numa degradação moral aceita o tolhimento de certos direitos, esse é um passo. A partir desse passo, você dá um outro de igual amplitude. Você vai decaindo moralmente mais ainda, até que chega a certo ponto de que a partir de N passos você parte de um respeito total, individual aos indivíduos, ou seja, da civilização você chega à selvageria. Daqui a pouco a gente está mandando pessoas para o gulag porque é contra, porque não aderiram à nossa causa. E por que se faz necessário esses piquetes? A Assembleia não votou, não mostrou uma maioria das pessoas ser a favor da paralisação? Por que, que então a gente tem que forçar essas pessoas a aderirem? Eu acho que então a gente tem que repensar essa Assembleia Estudantil, eu acho que não é bem representativa. O movimento estudantil tem que pensar de como ganhar mais adesão e realmente ouvir as vozes das pessoas, e não realmente de uma minoria, que é o que tem mostrado, igual eu falei. Se faz necessário métodos físicos para ganhar adesão, é porque a sua assembleia realmente não aferiu corretamente a opinião dos seus pares. E é isso. Muito obrigado aí todos pelo debate, aos organizadores, à rádio, ao Bruno que veio aqui e quem está assistindo aí. Bom dia.
Obrigada a você, Pedro, por ter vindo e ter se disponibilizado a falar também. Então, agora o Bruno, que vai falar sobre... vai concluir o seu lado, que é considerar admissível, né? O uso de piquetes é uma forma admissível de fazer política em uma paralisação estudantil.
Bem, eu queria primeiro deixar claro que, independente de ser contra ou a favor dos piquetes, que como estamos em uma comunidade acadêmica, somos parte de uma elite intelectual, o mínimo que podemos esperar é um pouco de empatia e respeito pelo próximo, né? Eu sou a favor do piquete como uma forma de você utilizar como diálogo para você levantar as pautas para as pessoas que não puderam comparecer à Assembleia ou para as pessoas que não estão entendendo. O piquete, ele é importantíssimo para você poder informar todas essas pessoas que não possuem interesse ou não possuem tempo, para elas entenderem um pouquinho do que acontece dentro da universidade do nosso país e refletir. E o piquete também, ele foi importante porque a paralisação ela foi aderida, mas existiu um grupo de professores que eles não estavam respeitando o posicionamento dos estudantes naquele momento. Então, como é que você chega e ignora a maior assembleia que já houve dentro da UFSCar com somente o objetivo? Você ignora só para querer prejudicá-los. Isso, por parte desses docentes que queriam tanto prejudicar os estudantes, é uma falta de empatia, é uma falta de respeito absurdo com os estudantes. E é isso que cada um tem que refletir. Até que ponto nós vamos ficar pensando só em nós mesmos, sabe? Até que ponto nós não vamos pensar um pouquinho em cada lado? E essa minha questão fica principalmente para esses professores que ignoraram o posicionamento de todos os alunos que aderiram à paralisação e à greve. Muito obrigado pela oportunidade.
Então, mais uma vez, obrigada a todos que ouviram, a todos que estiveram disponíveis nesse momento, que venham ouvir, porque esse áudio ficará disponível tanto pela própria Rádio Capivara, né, posteriormente, quanto pela nossa página do Argumenta-E. E esse áudio ficará disponível para quem quiser ouvir depois, será divulgado nas redes. Então, se você está ouvindo agora e pensa que tem um amigo, tem uma amiga que deveria ter ouvido essa discussão também para refletir sobre esse assunto, passe que isso vai ficar disponível nas redes, né, daqui a alguns dias. Nós iremos divulgar na nossa página. Nos acompanhe, nos siga no Twitter, no Instagram, no Facebook. Compartilhe, curta, veja lá na nossa página sobre os nossos coordenadores. E quaisquer sugestões, passem para a gente, porque também estamos abertos a sugestões de atividades e de discussões, né? Como, por exemplo, aqui um dos nossos oradores sugeriu ontem até, por exemplo, fazer um grupo de estudo sobre argumentação, sobre discurso, sobre oratória. A gente pode fazer isso. Vamos pensar aí como que estruturaremos isso e depois passaremos para vocês. Muito obrigada, obrigada a todos, obrigada a quem esteve aqui presente e quem ajudou tanto hoje, nesse momento, quanto nos dias anteriores de preparação. Obrigado mais uma vez ao pessoal da rádio, ao nosso fotógrafo, às nossas coordenadoras aqui presentes, ao Pedro e ao Bruno pela disponibilização do tempo e da vontade de discutir dessa forma tão construtiva que foi nesse momento. Então, argumentem aí.